Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde e começa agora o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 18 de janeiro de 2026. Eu sou a Joana Pereira e vou estar consigo ao longo da próxima hora. Falo-lhe agora a partir dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal. No programa de hoje trazemos-lhe mais um episódio da série Onde Mora, na qual integrantes da comunidade lusófona da Austrália contam como é viver fora das cinco grandes metrópoles do país. Hoje vamos conhecer a brasileira Janaína Ricci, que está a viver em Mackay, Queensland, desde a pandemia, com o parceiro australiano Jason e os dois filhos, Sienna, de 17 anos, e Thomas, de 16. Janaína Ricci nasceu e viveu em São Paulo, mas diz ser bicho do mato. Assim sendo, foi fácil deixar-se seduzir pela ideia de morar numa casa grande, onde fosse possível não só ter a sua própria horta e pomar, como também adotar práticas de permacultura. Janaína conta-nos hoje que esta região de Queensland é ideal para quem sonha viver com muito espaço físico e também para quem valoriza a vida pacata do interior. Janaína salienta, no entanto, que há também desafios. Vamos descobrir quais mais à frente, mas posso desde já adiantar que esta conversa implica cobras, alforrecas e tempestades tropicais. No programa de hoje, conversamos também com Kleber Mendonça Filho. O cineasta brasileiro esteve em grande destaque na última semana a propósito dos Globos de Ouro. A cerimónia teve lugar no passado dia 11 de janeiro, em Hollywood, Los Angeles, e valeu dois prémios ao filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto. Contamos-lhe mais já de seguida. Fique connosco.
Quase 70% da população da Austrália vive nas grandes metrópoles do país. Só que a crise do mercado imobiliário fez os preços subirem tanto nos últimos anos que a famosa qualidade de vida daqui é cada vez menos realidade para quem mora de aluguel ou paga hipoteca. Por isso, as chamadas áreas regionais e as remotas são cada vez mais destino para quem sonha com a casa própria, fazer um pé de meia, ter uma vida mais tranquila ou então correr atrás da residência permanente, através das oportunidades de vistos que só estas regiões oferecem. Então, que tal conhecermos estes lugares através das pessoas que já moram por lá? Esta é a nova sessão da SBS em português, chamada Onde Você Mora. Aqui vamos conhecer brasileiros, portugueses, timorenses e luso-africanos que fazem a vida australiana fora de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Quais os atrativos locais? Quais os pontos positivos e negativos? Bem-vindos ao Onde Você Mora. Se existe um lugar da Austrália que encarna todos os mitos sobre a vida selvagem em constante conflito com seres humanos, tão explorados pelas redes sociais mundo afora, este lugar é Queensland. O segundo maior estado em extensão do país é maior que toda a região nordeste do Brasil. Ou, para uma referência europeia, é equivalente à soma dos territórios de França, Espanha, Alemanha e Itália. Com muito território e uma baixa densidade populacional, Queensland está sempre a nos lembrar que a natureza é quem manda. Na região central do mapa do estado está uma de suas poucas aglomerações urbanas, a cidade de Mackay, na Coral Sea Coast. Mackay e seus arredores tinham, no censo de 2021, 121 mil habitantes, mas este número cresce rapidamente, tornando cada vez mais o município como um importante hub na vastidão de natureza que domina Queensland. Em média, são quase 11 horas de viagem de carro até a capital Brisbane, ao sul, e 4 horas e meia até Townsville, ao norte. A economia da região é historicamente calcada na agricultura, em especial na produção de açúcar de cana, e nas últimas décadas, também na mineração, com a presença da BHP na extração de carvão. O porto da região está em processo de expansão. Tudo isso torna Mackay um local com muitas oportunidades de trabalho, inclusive para estudantes internacionais que sonham em permanecer na Austrália em definitivo. O clima tropical atrai quem sofre com o frio do sul do país, entre aposentados e imigrantes. Além disso, o sonho da casa própria é consideravelmente mais acessível, se comparado com as metrópoles e diversas outras áreas regionais do país. A brasileira Janaína Ritchie vive em Macaé desde a pandemia com o parceiro australiano Jason e os dois filhos, Siena, de 17 anos, e Thomas, de 16. Apesar de ter nascido e vivido em São Paulo, Janaína se considera bicho do mato e se atraiu pela possibilidade de morar em uma casa grande onde pudesse cultivar horta e pomar e adotar as práticas da permacultura. Também havia uma boa demanda de empregos para o casal. Jason é um içador de cargas pesadas, o famoso rigger em inglês, e a brasileira, à época, trabalhava com educação infantil. Nesta conversa com a SBS em português, Janaína Ritchie conta que esta região de Queensland é excelente para quem sonha em viver com muito espaço físico e a vida pacata de interior. Mas ressalta que ali se demanda aprender a lidar com a natureza, exuberante, mas com intempéries como ciclones, cobras e a temporada de água-viva nas praias. Quer saber mais sobre Macaé? Janaína Ritchie conta os prós e os contras do lugar que adora e não pensa em deixar tão cedo. Janaína, obrigado por essa conversa. Prazer conversar contigo. Eu queria começar esse papo, como a gente sempre começa, perguntando: Janaína Ritchie é da onde? Do Brasil? Uhum. De que cidade? E quanto tempo de Austrália? E queria que você contextualizasse também como é que você veio parar na Austrália.
Tá. Bom dia, Fernando. Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou de São Paulo, capital da região de Santo Amaro. Cresci, morei lá. Eu vim parar na Austrália porque eu estava trabalhando na Indonésia, em Bali. E eu conheci meu marido lá, que é australiano. E quando o meu contrato de trabalho acabou, a gente decidiu vir para a Austrália, né? E viemos para cá em 2016. Moramos um pouquinho em Sydney, que ele é de Sydney. Mas ele não queria morar lá de jeito nenhum. Eu sei que todo mundo ama Sydney, mas ele... Ah, não, a gente é meio bicho do mato, gosta de sossego. Então, a gente acabou mudando para Mid-North Coast, New South Wales, na região de Coffs Harbour, onde a gente comprou um sítio, que um dos sonhos em comum era ser autossuficiente em produção e criar bicho, enfim. Mas aí veio o Covid, fechou as borders. Estava trabalhando em Queensland, que ele é fly-in, fly-out, né? E aí foi bem difícil e a gente decidiu mudar para Macaé. Primeira vez que eu vim, eu não gostei. Falando bem genericamente, era bem white Australian. Então, eu não achei muito welcoming, assim, que os meus filhos não são brancos. E não gostei, falei, ah, não sei o quê, mas meu marido, não, é bom, vai ser bom para a gente vai ser sempre, enfim. Aí, no segundo ano do Covid, quando estava aberta as bordas, a gente veio para cá, chamou uma casa, fizemos um feto, foi aceita. Eu voltei para New South Wales para arrumar tudo, fechou a borda de novo. Enfim, quando abriu a borda, eu falo assim que minha vida mudou. Eu gosto muito daqui de Macaé.
É interessante como todo mundo que eu converso, e não poderia ser diferente, mas a Covid é aquela coisa que definiu muita coisa na vida, né? Uhum. Era um período que, de fato, as coisas você teve que se acostumar com um processo novo e a partir de então, muita gente fez novas resoluções de vida, inclusive de mudança, né? Quem mora na Austrália, muita gente decidiu deixar as cidades grandes com as oportunidades que apareceram. Qual a sua profissão?
Eu trabalho com educação infantil, trabalhei muitos anos em child care, né, em escolas, enfim. E eu mudei, estou trabalhando para uma partner agency do NDIS, ainda trabalhando com crianças e com famílias, com os programas de intervenção inicial para crianças com atraso de desenvolvimento, disability, as palavras em português às vezes fogem, né? Mas é deficiência, enfim.
E o seu marido, ele é rigger. É isso?
Ele é rigger, isso.
É içador em português.
Içador, ele trabalha junto com as cranes, né, no porto de Macaé, nas minas, içando as peças quando tem manutenção, né?
Janaína, Macaé é uma cidade muito peculiar que fica já no lado mais norte de Queensland. Uhum. E ainda tem chão para chegar no top-end mesmo, na pontinha.
Sim.
É o tamanho de Queensland, uma coisa impressionante, né? Vocês decidiram ir aí, você falou que não gostou muito no começo, mas eu queria entender o que mudou que vocês decidiram ficar para valer em Macaé e agora você adora.
A primeira vez que a gente veio, a gente não ficou em Macaé, a gente ficou em Hay Point, que é um pouco mais isolado. Não tem nada, tinha menos coisa ainda do que onde a gente morava em New South Wales. E o meu filho sofreu um episódio aí de preconceito num parquinho e eu fiquei super defensiva. A gente que é mãe, né, mexendo com o filho, né, chamar ele de macaco, assim, eu fiquei muito magoada, assim, sabe? E aí falei pro meu marido, falei, ah, não quero ficar mais aqui, tá? Não gostei, enfim. Mas aí depois no Covid, né, que foi aquele chacoalhão, tudo que a gente mais queria era ficar junto como família. E lá na Mid North Coast, a gente não conseguia aprovação para construir a casa. Sabe, nada encaixa. E para trabalho lá não é bom. Aqui em Macaé, para o meu marido, trabalho que não falta. E ele ia ter essa oportunidade que a gente nunca teve desde sempre de trabalhar e voltar para casa no mesmo dia. A gente nunca tinha tido isso. Então, isso foi o ponto principal. O segundo, obviamente, foi o valor das casas, que naquela época ainda estava bem baixo, e o nosso terreno, sítiozinho em New South Wales, valorizou muito, porque todo mundo de Sydney estava mudando ali para Mid North Coast. Então, a gente acabou conseguindo comprar uma casa aqui com o dinheiro que a gente vendeu o terreno lá e ainda sobrou, sabe? E conseguimos uma casa grande, com um terreno grande, que ainda dá para plantar, para ter bicho, não dá para ter cabra, ovelha, cavalo, mas a gente tem galinha e gatinhos. Então, foi a união de trabalho, possibilidade de ter uma casa bacana, perto da praia. Eu moro, tipo, 11 minutos de bicicleta da praia. Clima tropical, que para gente que gosta de plantar é maravilhoso. Então, assim, os frutos tropicais aqui vão super bem. E oportunidade para as crianças também, porque lá onde a gente morava antes, para eles como trabalho não ia dar. E aqui, apesar de não ser tão grande, ainda tem as opções de estudo e tem muito trabalho. Tem assim, na verdade, tem muito trabalho para todo mundo. Isso é um lado muito bom de Macaé.
Os padrões australianos, entre as cidades pequenas, é uma das maiores, né? Tem 130 mil habitantes, quase.
Eu trabalho, né, side do meu trabalho, a parte de Cultural Champions, né? Então, eu lido com a diversidade da área. Então, eu tenho estudado muito isso. A projeção é de aumentar 15 mil habitantes por ano nos próximos 10 anos.
Opa, então não vai demorar muito para chegar nos 200 mil.
Pois é. Eu acho que vai ficar meio parecido com Rockhampton, Townsville. E espero que com a mesma estrutura, sem perder esse interior.
Janaína, conta para gente como é viver em Macaé. Você mora na região central, eu queria Sim. entender como é que funciona, se você consegue fazer as coisas a pé, se tem transporte público, como é a oferta de restaurantes, etc.
Eu moro bem perto do centro, isso também foi pré-requisito para mudar para cá, porque antes eu morava 30 quilômetros em estrada do meu trabalho, e agora, assim, eu chego no meu trabalho em 11 minutos de carro, se eu for de bicicleta, uns 25. E Macaé é muito bom para bicicleta, porque é plana. A maior parte da cidade é plana e tem bastante ciclovia até para todos os lados, assim. Em Queensland, você pode andar na calçada de bicicleta também. O que eu gosto muito que não tem trânsito. Tem trânsito duas vezes por dia em algumas regiões. Aonde eu moro, não. Assim, raramente. Se eu parar no farol, muito raramente, eu vou ter que esperar duas vezes o farol mudar. Precisa ser um dia, assim, surreal. Agora, quem mora na Northern Beaches, que é onde está crescendo bastante também, ali você pega um pouco mais de trânsito, porque só tem uma avenida principal que entra e sai de Macaé. Então, na hora de escola, assim, de manhã, e na hora de saída de escola, fica meio engarrafado ali. Mas também, se comparar com o trânsito de Sydney, Brisbane, Gold Coast, ou São Paulo, eu falo, não, né? Mas como eu já estou aqui faz tempo, para mim dirigir 20 minutos é longe.
Sei bem. Opções de restaurante boas, como é que é? Você sente falta de alguma coisa específica?
Sim. Eu e meu marido, a gente gosta muito de cozinhar. Então, nesse quesito, a gente é bem chato, porque para a gente querer sair para pagar, tem que ser comida boa. Tem alguns, Mas está aumentando, o que é muito legal, mas obviamente não se compara com cidade grande. E eu sei que as pessoas que vêm para cá, de Sydney, Gold Coast, Brisbane, sentem muito isso, essa variedade, né, essa opção. Até porque aqui, como eu falei, agora que está ficando um pouco mais diverso do que era antigamente. Então, o que faz sucesso, né, é aquela comida de pub. Steak e a batata. Então tem um monte de café, tem um monte de pub, mas as comidas diferentes tem pouco ainda. Então tem um italiano que é muito bom, indiano tem mais, que a população de indianos está aumentando, e asiático também está abrindo uns bem gostosos assim, mas não tem, por exemplo, um libanês maravilhoso, sabe? Então realmente isso podia melhorar, com certeza.
Você falou que os seus filhos não são brancos
Não.
e você se incomodou no primeiro momento da região que você morava antes por ser muito coisa de preconceito, um white Australian mais fechado. Como é Macaé nisso aí, nessa região mais central hoje?
Eu acho que está mudando os números de imigrantes que estão vindo para cá. Existe, eu acho que, uma resistência, obviamente, das pessoas mais conservadoras, preconceituosas, enfim, teve, né? Aquela micromarcha anti-imigração, enfim, tem alguns grupos assim, mas eu acho que a grande maioria é ok. Existiam alguns grupos aqui que já tinham um número grande, tem bastante filipino nas Minas, e eu adoro os filipinos, eu chamo eles de filiprimos, porque eu acho eles muito parecidos com a gente, né? São divertidos, gostam de comida, de família e tal.
Eu sempre digo que eles são os brasileiros da Ásia, porque eles gostam de
Exatamente.
festa, é mais bagunçado também, eles são fáceis de se enturmar, tem muita similaridade com a gente, com o latino-americano, né? São os
É.
latino-americanos desse lado da Ásia.
A população de indianos está aumentando bastante por causa do visto, por causa de médico, porque tem muito aposentado mudando para Macaé por causa do clima, por causa do preço, e com isso aumenta as demandas da parte de saúde. Os paquistaneses, os médicos, né, os skill migration, né, de Bangladesh, que são médicos, aumentou aqui. E algumas pessoas não gostam, né? Tem muito preconceito com esses povos, infelizmente. Com relação aos meus filhos sofrerem preconceito, só aconteceu de novo que eu presenciei uma vez, ficaram seguindo meu filho na loja, sabe? Assim, 300 mil pessoas entrando e saindo, é de quem que olham a mala dele, sabe? Mas, assim, deu uma melhorada. Não está perfeito, ainda existe. Mas eu acho que essa questão de não estar perfeita é na Austrália inteira.
Janaína, e brasileiros, portugueses, timorenses, pessoas que falam português aí, existe uma comunidade?
Eu acho que até tem bastante brasileiro. Eu sou administradora do Brasileiros em Macaé, junto com uma amiga minha. Tem gente que já foi embora, mas deixa eu dar uma olhada quantas pessoas tem no grupo hoje. 312. Tem bastante gente que veio há bastante tempo atrás, não só em Macaé, Macaé, Rockhampton e Townsville, porque tem os frigoríficos, tem bastante fazenda de gado aqui em Queensland, e então veio muita gente há muitos anos, né, do interior de Minas, ali Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. São uma comunidade que é bem antiga, tá? Então acho que eles já estão na segunda até terceira geração de pessoas aqui na Austrália. E eles têm um grupo bem forte até, tem a igrejinha deles, que é a sede em Rockhampton. Sei que eles são bem unidos. E aí tem um outro grupo que veio um pouco depois, um pessoal que veio tipo uns 10 anos atrás. E tem as pessoas que vêm de transição, né? Portugueses, eu sei que tem português, mas eu não conheço nenhum.
Como é que é a oferta de hospitais aí? Você falou que tem uma migração de muitos médicos da Índia, de outros países, porque a população cresce, então evidentemente aumenta essa demanda. Queria entender, você está completamente coberta aí ou você tem que ir para alguma outra cidade se precisar de alguma emergência?
Então, eu acho que aí a gente entra em um dos pontos negativos, né? Tem dois hospitais aqui, um público e um particular. O hospital público é um hospital escola ligado à universidade. Eu só precisei usar o hospital uma vez e, assim, não foi essas grandes maravilhas, sabe? A ambulância foi maravilhosa, chegou aqui em casa em 15 minutos. É ok, assim, possível, mas se for emergência muito séria, eles voam para Brisbane ou vão para Townsville.
Essa questão da distância, Macaé é uma cidade isolada, né? Entre cidades desse nível. Quais as distâncias aí para você ir para outra cidade grande?
Townsville e Rockhampton é meio parecido, tipo 4 horas para um para outro, que são as cidades grandes. De avião é mais fácil, é 1h20 para Brisbane.
E o
Então,
aeroporto funciona bem?
super bem. Isso é outra coisa que eu gosto daqui. O aeroporto é 10 minutos da minha casa.
E as passagens são acessíveis, se você quiser?
Ah, para Brisbane, até que é, viu? Assim, eu não viajo muito de avião, então, assim, eu estou por fora quanto é o preço de sair de Sydney para ir para outros lugares, né? Mas daqui para Brisbane, eu não vejo tanta diferença. Eu até pesquisei. Preço para ir para Tasmânia, que é ter o show do Foo Fighters, era mais barato ir para lá, para Tasmânia, do que para Sydney. Então, assim, não é super caro, não é que nem Darwin, sabe? Se quiser ir para Darwin, para qualquer lugar, é muito caro. Passagem para o Brasil, a diferença é bem pequena de se você sair de Brisbane ou de Mackay. Então, isso não é um. Não vejo como um ponto ruim, não. E quem sabe vir internacional aí com o aumento do aeroporto que estão fazendo.
Então vamos lá. Pontos positivos na opinião da Janaína sobre Macaé. Cita uns três aí.
Primeiro, as casas, apesar de ter subido o preço ainda, tem bastante oferta de casa grande com preço ok. Oferta de trabalho, muito trabalho, e me sinto muito valorizada como profissional aqui. Terceiro, não ter trânsito e a proximidade de natureza, poder ter esse contato com a natureza incrível. Falando de quatro. Pontos. Eu posso continuar falando, porque eu adoro Macaé, mas vamos falar quatro.
E pontos negativos.
Da saúde, né?
A questão da saúde, que pode ser, não é exatamente um problema, mas pode ser, se for uma coisa mais séria. O que mais?
A outra, eu acho que o governo de Queensland não direciona muito recursos para cá, a gente é meio esquecido. Ali passou ali da Sunshine, vira meio um limbo assim de direcionamento de verbas estaduais. Então isso é triste porque tem tanto potencial e a gente é meio esquecido. O outro, eu acho que ainda tem pouca oferta de estudo. Então, para quem tem filho, a questão de universidade, dependendo do curso, né, se está pensando em ficar aqui permanente. Eventualmente eles vão ter que ir para Townsville ou para Rockhampton ou algum outro lugar.
Vida
Cultural.
cultural.
Pois é uma boa. Quem gosta de balada provavelmente não vai gostar, porque é parado. É cidade interior, a não ser que você goste de country music. E aí tem o rodeio ali, rodeio ali, rodeio aqui. Não é o meu caso. Mas é uma coisa que eu estou vendo engatinhando aos pouquinhos, assim, com mais gente, principalmente imigração, né? Pessoal de Victoria. Uma loucura, gosta muito de Mackay, tem muita gente de Victoria aqui para cima, acho que fugindo do frio. Quem não gosta de calor, né? Inseto, que é área tropical. E um principal, a questão de não dar para nadar no mar o tempo inteiro, por causa da box jellyfish, urucande e crocodilo. Aqui não tem muito crocodilo, mas isso é meio polêmica, não é uma coisa que a gente fala muito. Eu nado, meu marido nada. Mas na época de jellyfish, meu marido e as crianças surfam, eles colocam o stinger suit, né? Porque
Qual
tem.
é a época de jellyfish?
Aqui é tipo final de outubro até comecinho de abril.
Ou seja, o verão.
É o verão inteiro quando chove, né?
Mas aí também, a época que não é verão, não é inverno, né? Eu
Não.
queria, inclusive, falar disso. A temperatura em Macaé é uma temperatura quente. Quem não gosta de temperatura tropical provavelmente sofre aí, né?
Quem não gosta de calor realmente sofre, mas eu vou te contar que quando a gente morou em Sydney, que era ali em Padstow, na região de Bankstown, eu passava mais calor lá do que aqui, porque é concreto, né? É diferente. Aqui, como eu estou perto do mar e a minha casa é alta, é uma Queenslander, eu pego a brisa do mar, sabe? Então, assim, eu não sofro tanto aqui quanto eu achei que eu fosse sofrer. Então, agora, na época que está chovendo, eu acho que é o mais difícil, porque é aquela coisa bem tropical mesmo, de chove, aí vem aquele bafo, sabe? Mas, olha, passando março, eu acho bem tranquilo. Passando. E só começa a ficar ruim no final de novembro, assim. Mas, de novo, é percepção. Agora,
Entendi.
se você está nos subúrbios que são mais baixinhos, com mais casa, deve ter uma sensação de calor maior. A gente não usa muito ar-condicionado aqui comparado com a maioria das pessoas.
Aí no inverno você usa blusa.
Eu ainda não cheguei nesse nível dos locais de Macaé de ter que botar um casaco quando faz 21 graus, mas o pessoal aqui coloca roupa como se tivesse o inverno. A época assim, outono, inverno, primavera aqui é maravilhoso. O céu é lindo, sabe? Você sai, tá sempre agradável o clima, tal. Mas faz um friozinho, mas não igual Sydney, que para mim é um ponto negativo que eu não suporto inverno.
Aí o clima de monções do Sudeste Asiático influencia, não influencia? Eu imagino que agora seja temporada de chuvas e tem também problemas com ciclones, né? As ciclones que chama aqui. Como são as intempéries da natureza?
Sim, agora é época de ciclone. Teve um domingo passado. Ele era só um tropical low, aí chegou aqui como um Cat One, mas atingiu mais a Whitsundays. Mas mesmo assim, foi vento, bastante chuva, alagou. Desde que eu mudei para cá, a gente não passou por nenhum sério, como tiveram, acho que foi em 2012.
Você comentou que a sua casa é uma casa estilo Queenslander, que é um estilo de casa muito específico do top end, da parte que é bem tropical da Austrália, né? Eu sei que você queria uma casa grande porque queria montar um pomar, coisa que você fez. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo que você conseguiu colocar em prática no seu quintal porque você se mudou para Macaé.
A gente tentou trazer um pedacinho do sítio de New South Wales para cá, com o upgrade de mais frutas tropicais. Então, assim, a minha casa, a estrutura da casa em si é pequena, mas a área do jardim, do quintal, ela é bem grande, né? Então,
Qual o tamanho?
tem 1.000 metros quadrados o meu terreno. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma gum tree gigante no jardim, que foi o que me fez escolher. Foi a árvore e a vizinhança que eu vi. Olha, aquele tem mangueira, aquele ali tem um jardim, porque a gente gosta de trocar com os vizinhos, sabe? Bem essa vibe do interior que é maravilhosa, assim, leva ovo aqui, pega não sei o que ali. E a gente tá quase terminado, assim, as hortas, as árvores. Eu comprei uma jaqueira agora para plantar, não plantei ainda porque começou a chover. Nossa, a gente tem muita coisa, Fernanda. Jabuticaba, acerola, pitanga, graviola. Pitaia agora tá assim, colhi uma pitaia gigante. E as hortas com.
E você está com um galinheiro também, é isso?
Também tem 6 galinhas.
Você puxa o assunto com alguém para falar de morar no interior de Queensland. Uma das primeiras coisas é: mas e as cobras? Qual é a relação com os bichos selvagens que todo mundo tem medo? Como é que é a sua relação com isso aí? Tem muito? Dá para viver? Quem tem medo vai ter problema?
Tem bastante cobra, sim. Apareceram cobra aqui só 2 vezes. Só 2 vezes. Uma, minha gata viu, porque quando a gente está no jardim, as gatas estão sempre junto. O pessoal que fala mal de gata, elas são duas pastor alemães, são bem protetoras. E as galinhas também, que as nossas galinhas são free ranging, não passa nada ali. E como está equilibrado, tem um monte de cuca-bara, tem todas essas aves que comem cobras. Sempre que eu escuto mais coisa de entrar e ter que chamar snake catchers, ou nos subúrbios que tem muitas casas que é tudo cercado, ou por canavial ou por área de mangue. E perto de canavial eu sei que tem muita brown, tem muita coastal taipan, que são as bem perigosas, e nessa área mais aquática tem muito as whip snakes, né? E eu sei que tem gente que tem problema. Snake catchers falam não crie o ambiente que vai ser convidativo. E eu tenho galinha aqui, a galinha trai camundongo, por isso que eu tenho as gatas, então é meio tudo sustentável aqui.
Você criou uma casa no estilo permacultura, não foi?
É.
Para encerrar, então, queria saber o seu veredito sobre viver em Macaé.
Estou muito feliz, focada no que tem de bom. O que tem de ruim a gente tenta melhorar ou acha alternativas. Então, se eu, ai, nossa, estou com saudade de uma balada. Pega um avião, vai para Brisbane, né? Com o privilégio de poder ir. Se a gente quer nadar, a gente vai perto de Gladstone, que é a primeira praia que dá para andar, que é maravilhosa, 6 horas de carro daqui, então não é tão ruim. E é isso. Muito feliz.
Janaína, brigadão por essa conversa.
Imagina.
E a gente se fala numa próxima.
Tá ótimo. Obrigada, Fernando.
Eu sou a Joana Pereira e estou consigo no programa em português da SBS Áudio e prosseguimos agora com a entrevista de Adriana Weinstock a Kleber Mendonça Filho. O cineasta brasileiro esteve em grande destaque na última semana a propósito dos Globos de Ouro. A cerimónia teve lugar no passado dia 11 de janeiro em Hollywood, Los Angeles, e valeu 2 prémios ao filme de Kleber Mendonça, O Agente Secreto. O filme venceu agora na categoria de melhor filme internacional e valeu também ao ator brasileiro Wagner Moura o prémio de melhor ator em filme de drama. O Agente Secreto tinha já sido premiado no Festival de Cannes e foi também reconhecido pela Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica. Mas há mais. A longa-metragem foi também nomeada na categoria de melhor filme do Sydney Film Festival, que teve lugar em junho do ano passado. Neste contexto, em junho de 2025, Kleber Mendonça Filho esteve em Sydney e, por esta altura, deu uma entrevista à SBS em português. Vamos ouvir.
Você estava me falando que você já veio aqui para a Austrália algumas vezes, dessa vez vindo para o Sydney Film Festival, que o seu filme está nomeado como melhor filme. Uhum. Como é que é vir para cá mais uma vez? Qual é a sensação de estar aqui na Austrália e como surgiu esse convite?
Eu vim pela primeira vez em 2012 com O Som ao Redor. Era o meu primeiro longa de ficção e era também o primeiro ano do Nashen Moodley, que é o diretor artístico do Festival de Sydney. Por causa da minha vinda com O Som ao Redor, o Nashen passou a me acompanhar como cineasta, ver as coisas que eu, os filmes que eu fiz depois. Ele convidou também o Aquarius em 2016.
E venceu, né?
Venceu, venceu o festival, passou em competição. E em 2019 ele também convidou o Bacurau, aí veio eu e Juliano. Eu vim pela terceira vez, Juliano veio pela primeira. E agora, ele convidou também o Retratos Fantasmas, 2 anos atrás, mas aí eu não vim. E agora eu vim com O Agente Secreto. E é o segundo festival da carreira do filme. O primeiro foi Cannes.
Falando de Cannes, né? Você recebeu lá vários prêmios. Até teve que subir ao palco para receber o prêmio pro Wagner Moura. Te deu um trabalho ali. Mas me conta, como é que foi receber esses prêmios? E também você tem uma relação longa com o festival. Já foi júri e tudo. Como é que é essa relação de estar no júri e de repente você tá lá sendo consagrado com o seu filme?
Eu tenho uma relação bem longa com o Cannes, né? Eu comecei para Cannes como crítico. E aí eu deixei a crítica em 2010, e fui fazer meus filmes, e de fato meus filmes têm sido exibidos em Cannes. E eu não sei, é incrível. E ao mesmo tempo são experiências muito diferentes, né? Você como crítico, depois você como júri, depois você ter filmes na competição. E agora, com O Agente Secreto, foi uma experiência muito forte, porque pouco mais de 60 pessoas que fizeram o filme viajaram para estar na premiere mundial do filme. Muita gente que não tinha nem saído do Brasil.
Caramba.
Antes. Isso aconteceu com Bacurau também, mas agora com O Agente Secreto foi um número maior.
Você esperava vencer?
Eu não... Eu estava feliz de estar mostrando o filme. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento do filme. Não foi só os prêmios, né, que já é muita coisa, mas a reação da imprensa internacional foi super forte. Imprensa francesa, imprensa do Brasil. Eu vou ter agora uma estrada de muitas viagens com o filme, né? Sydney é a primeira delas.
Que delícia, né? Não é de todo ruim. E falando desse reconhecimento, né? Acho que a gente tem uma sensação de que os filmes nacionais estão cada vez sendo mais reconhecidos. O Ainda Estou Aqui acabou de ganhar um Oscar, né? Como é que você encara esse momento do cinema nacional?
Eu acho que é um grande momento, né? O Ministério da Cultura foi reconectado, voltou a funcionar. aquela sensação de perseguição, demonstração muito grande que a gente voltou décadas no tempo, né? Um tempo em que artistas voltaram a ser perseguidos, achincalhados e diminuídos.
Você associa a um momento político um pouco?
Sim, porque foram todos os sistemas de financiamento que fazem parte da vida no Brasil, da Constituição, inclusive, o dinheiro público ser utilizado para a produção artística, foi sabotada nesses anos, nesses 6 anos. Uhum. Então, não é como se eles acabassem com a lei, porque eles não conseguiam fazer isso, mas eles simplesmente sabotaram. E agora, com a volta do governo Lula, o sistema de financiamento ele voltou. E ao voltar, a gente tem uma produção cultural que está toda a todo vapor, e eu acho que o que está acontecendo agora esse ano com o reconhecimento do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, o filme do Gabriel Mascaro, que também está passando aqui em Sydney, que é O Último Azul, ganhou o Urso de Prata em Berlim, e agora o sucesso do Agente Secreto, acho que simboliza a volta da normalidade.
E você, ainda viajando o mundo, né, estando em muitos ambientes com pessoas de outros países, você sente que o olhar estrangeiro sobre o nosso cinema também está mudando? Eles estão abrindo mais os olhos para ver o cinema brasileiro?
A mudança de um olhar, ele vem da constância, né, e da quantidade de filmes que são feitos, ou se você é do mercado, de produtos que são feitos, né? É assim que a gente conquista uma presença que é natural. Uma coisa é você pagar para ter um stand numa exposição internacional. Outra coisa é você ter um filme, ou uma série de televisão, né? Ou uma música, que muito naturalmente está falando e representando o Brasil quase como um diplomata, né? Eu acho que um filme brasileiro, quando ele é visto, ele conta uma história, ele envolve as pessoas, e tem música, e tem atores, e tem situações que são universais, mas ao mesmo tempo o filme é brasileiro. É a mesma coisa que eu sinto quando eu estou no Brasil e vejo um grande filme australiano, por exemplo. Diz, uau, Austrália, olha só, que interessante, fiquei com vontade de conhecer a Austrália, por causa dos filmes que me fizeram viajar. Para a Austrália, anos antes de eu vir à Austrália pela primeira vez. Então, exatamente a mesma coisa. Eu já li várias críticas do Agente Secreto, que diz assim, não obstante o tom que às vezes é forte desse filme, que fala de um período muito ruim da história do Brasil, mas o tom desse filme dá vontade de morar no Brasil, entendeu?
Ah, que legal.
E eu acho isso engraçado, natural e engraçado ao mesmo tempo.
Falando do Agente Secreto, ele se passa em 77, né, naquele período da ditadura, mas eu vi numa das entrevistas suas que eu assisti, eu vi você falando, olha, vai ser interessante porque não é pra pessoa esperar um filme propriamente sobre ditadura, assim, aquela atmosfera da ditadura. E quando você falou isso, eu pensei em mim conversando com os meus pais sobre o período. Eles eram novos na época, e eles falam como eles não viam a ditadura na cara deles, mas eles sentiam uma energia ali, alguma coisa estranha. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Então eu queria saber de onde veio essa ideia de falar sobre esse período de uma maneira mais sublime, vamos dizer assim, e qual a dificuldade de fazer isso também.
Eu acho que o filme não é um filme de ditadura, mas ele se passa no momento que nós associamos à ditadura. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei se muita gente vai querer ver o filme porque ele se passa, ele é um filme de ditadura, ou não vai querer o filme porque acha que é um filme de ditadura, eu não sei. Mas eu acho que eu gosto muito de quando eu vou fazer um filme, tentar entender onde é que eu posso ir que seja, que tenha um frescor, mas que ao mesmo tempo não tenha vergonha de ser o que é, entendeu? Por exemplo, Bacurau eu sempre achei que seria um western, sabe? Um bang-bang mesmo. Mas ao mesmo tempo ele não é um western, mas ele é um western. Então, ao se passar em 77, o Agente Secreto, historicamente ele faz parte daquele período da história do Brasil, mas ele não tem alguns elementos que você esperaria num filme de ditadura. A coisa do pau de arara, da tortura, aquela cena em que os jovens guerrilheiros vão assaltar um banco para pegar o dinheiro para bancar as ações que eles precisam fazer para enfrentar a ditadura. Não, a palavra ditadura não é falada no filme. Então, eu espero que eu respeite o período histórico com esse filme, ao mesmo tempo em que talvez eu ofereça algo que seja novo.
Né? Você consiga passar a sensação, pelo menos, do período.
O filme é muito mais sobre um estado de espírito, uma atmosfera, do que um incidente histórico.
Né? Sim. E, bom, nesse filme a gente tem Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido. Eu acho que seus elencos são sempre, assim, muito marcantes. Eu queria saber como é que você escolhe, como é que você pensa, quem você quer colocar no seu filme.
Bom, o filme foi escrito para Wagner. Eu queria, há muito tempo, a gente queria trabalhar um com o outro há muito tempo.
É o primeiro trabalho juntos de vocês?
Primeira vez. E espero que a gente vai fazer outro. Então escrevi para Wagner. Alguns outros personagens eu inevitavelmente pensava em alguém, mas não sabia se eu conseguiria, se a pessoa estaria disponível, enfim. Mas a maior parte surge de um trabalho muito incrível que acontece, que é o casting, que é quando você se junta com, no caso, Gabriel Domingues, que foi o nosso diretor de casting, e Marcelo Caetano, que é um grande cineasta que trabalhou no casting dos outros filmes, ele também deu muitos pitacos. E nós, a Emily, Thales, membros da equipe, que a gente fica olhando para fotografias e vendo vídeos de pessoas e dizendo: essa pessoa é muito interessante, olha só. E aí...
O que torna ela interessante?
Essa pergunta é impossível de... Porque o que acontece às vezes é que... Às vezes tem um ator que estuda 5 anos, sabe, escola de artes dramáticas, sei lá onde, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E aí não é essa pessoa, não é o jeito dela, não é aquilo que eu quero. E aí tem um cara que uma amiga falou que conhece da faculdade, aí ela disse: mas você tem que conhecer esse cara. Aí ele manda um vídeo e diz: caralho, ele é ótimo.
Aí,
não sei se é ele, aí chama para fazer não é um teste, é uma câmera com... Uma câmera onde, sei lá, ele fala alguma coisa e diz: uau, ele é ótimo mesmo. Aí vai fazer um ensaio com uma cena, aí ele faz uma cena e diz: caralho, ele é perfeito, nunca atuou antes.
Caramba,
e o cara
assim
tá
vai
no
construindo
filme.
O personagem.
É uma coisa de cara, de jeito, de jeito de falar, não sei, é muito difícil explicar, né? Isso não significa que eu trabalhe só com atores que não são profissionais. Tem muita gente que não é ator profissional e são incríveis, e tem muitos atores e atrizes profissionais que são incríveis também. Então, essa mistura, ela é imprevisível.
Mas você sabe que eu, começando a ver o filme, a primeira coisa que eu pensei foi os atores. Eu olhei e falei: mas isso tá tão real, assim, eu tô me sentindo lá. E eu até fiquei: pô, mas eu não conheço esse cara, esse eu conheço. Então é interessante saber desse backstage aí, desse por trás. Mas, bom, falando um pouco de Recife, você é de Recife, o filme, boa parte dele se passa em Recife, Aquário se passa em Recife. Por que Recife, né? Qual a importância para você de fazer filmes que se passem lá? Ou se é mais por uma questão de familiaridade com o lugar? Como é que é isso?
Eu sou do Recife, então para mim é natural que meus filmes se passem no Recife. Eu estaria um pouco fora da minha área se eu fosse filmar no Rio, por exemplo, ou em São Paulo. Esse filme, inclusive, eu filmei algumas cenas em São Paulo. Adorei, foi ótimo. Quem sabe eu faço um filme em São Paulo. Mas fazer para mim no Recife é onde eu moro. E tantos cineastas filmam as cidades de onde elas são, né?
Você conhece as nuances do lugar também.
Na história do cinema, você tem Almodóvar fazendo filmes em Madrid. Ele é de Madrid, então... Ken Loach fazendo os filmes dele na Inglaterra, em Londres.
Nada mais natural.
E claro que... quando o Scorsese, Spike Lee e Woody Allen fazem filmes em Nova York, ninguém fala, porque É uma cidade tão mitificada e midiatizada que virou normal. Então eu acho que Recife para mim é tão natural quanto qualquer outra cidade.
Você falou aí um pouco que você assiste filmes australianos. Eu vi você falando em alguma ocasião sobre um filme que chama Waking Fright, citando a questão de... Acho que é um thriller, mas te dá uma sensação de terror. E quando você falou isso, me abriu os olhos para quando eu assisti Bacurau, que eu senti um pouco de desconforto na questão do gênero. Até porque eu não sou uma pessoa que assiste filmes de terror, né, assim, falando. E aí eu fiquei ali um pouco confusa. E aí realmente faz sentido. Às vezes a gente ri mais em filme que não é de comédia e do que num filme de comédia. Então eu queria saber um pouco sobre essa técnica... E também sobre... E se a gente pode esperar isso do filme do Agente Secreto?
Eu não acho que é uma técnica. É mais uma assinatura natural. Um pouco assim como eu olhar para a sua assinatura e dizer... Mas me explica essa técnica desse P aqui que eu não tô... Como é que eu posso fazer esse P aqui? Aí você... Não, mas se eu não sei... É assim que eu... O meu P é assim... Não sei explicar como é que... Eu acho que a... Waking Fright é um grande filme australiano de 71, eu acho, e que me agrada muito porque você não sabe muito bem onde é que você está vendo aquele filme. Isso para mim é uma das grandes sensações de você estar lendo um livro e vendo um filme, porque o mercado, na verdade, quer saber o que que é, né? Tipo assim, você hoje à noite vai ver uma comédia romântica. Aí vai ter o cara que conhece a menina e eles vão jantar e tocam uma musiquinha. Eles se despedem e no final acabam junto com comédia romântica. Eu, na verdade, gosto de ver filmes que eu não sei exatamente o que é que eu tô vendo. Tipo assim, mas peraí, era uma comédia, parecia uma comédia romântica agora há pouco, mas agora eu tô com medo? O que que tá vendo aqui? Então, para mim, esses são os filmes mais interessantes. E pelo que eu tenho acompanhado as reações ao Agente Secreto, o filme é totalmente imprevisível. Isso é muito bom.
Seus filmes, eles normalmente sempre contêm algum tipo de, né, crítica social neles. Como é que é isso para você? Você faz isso propositalmente? Já é natural, seu?
Eu acho que a vida na sociedade, ela... Toda vez que você encontra um problema... É geralmente um problema da forma errada como a sociedade funciona, né? Quando você dramatiza isso, vira uma situação. E é muito fácil colocar o dedo e dizer crítica social, mas eu nunca acordo e dizer hoje eu vou escrever uma cena que é uma crítica social. Isso pra mim não existe, né?
A gente acaba relacionando mais quando a gente vê o filme, talvez porque eles tratem de coisas, né, mundanas.
Mas são muito mundanas. Tipo, você mora num lugar e aí tem gente querendo comprar o lugar que você mora. E você diz, mas eu não tô interessada. Aí, bom, crítica social.
Que essa é a vida real.
Mas é a vida real, né? É dinheiro, é especulação imobiliária. Você tá em paz com você própria, tentando viver sua vida e tem alguém lhe enchendo o saco.
Então, vamos dizer que retratar a vida...
Retratar a vida é uma crítica social, basicamente, né?
Entendi.
Eu acho que tem... As melhores histórias, eu acho, elas retratam a vida, né? Pode ser alguém que, sei lá, não sabe se mora no Brasil ou na Austrália. Crítica social. Porque você vai discutir o Brasil e vai discutir a Austrália. O que é que tem de bom na Austrália? O que é que tem de bom no Brasil? Sim. O que é que tem bom nos dois? O que é que tem de ruim nos dois? Crítica social. Mas não é uma... Você não está querendo fazer uma crítica social. Você só está querendo contar uma história. Né?
Interessante.
Então eu recebo muito essa pergunta do... Seus filmes têm muita crítica social. Eu não... Até onde eu sei, eu nunca escrevi um filme querendo que o filme tivesse uma crítica social. Se eles têm, é porque faz parte da história.
Falando um pouco também das músicas do seu filme, das trilhas sonoras, assim, sem dar spoiler, mas O Agente Secreto começa com uma música marcante ali. Sim. E eu queria saber se é uma coisa que você pensa muito antes, a trilha sonora.
Eu penso muito o tempo todo na trilha. Mas eu penso em três etapas que são naturais. Uma é o roteiro. Eu já coloco algumas músicas que eu acho que aquela sequência pode até não dar certo, mas eu acho que a sequência vai ser boa para a sequência. Na filmagem, porque eu estou tão dentro do filme que eu começo a lembrar de outras coisas, outras músicas, por causa da filmagem, por causa dos atores, da atriz, por causa de como aquela cena foi, como ela foi diferente do que estava no roteiro. E aí eu posso talvez pensar em alguma outra música, e principalmente na montagem. A montagem quando mais entra ou cai música para o filme. E todas essas três etapas são fantásticas, porque a música para mim não é nunca aquela coisinha tocando no cantinho ali, sabe? Uhum. A música é um personagem mesmo no filme. Uhum. Até, inclusive, é o mesmo preço se você colocar baixinho no cantinho ou você tocar alto, é o mesmo preço. Então, faça valer, sabe como é?
Legal, interessante. Bom, é. Bom, interessante saber como as músicas já entram lá no começo do filme. Às vezes elas caem, mas elas estão ali junto na construção, né?
É.
Eu gostaria um pouco de saber sobre a questão do público brasileiro sendo ali um agente de distribuição dos filmes, basicamente, nas redes sociais, né? Eu acho que o público brasileiro é muito engajado, criativo, é. Já teve meme aí de vocês em premiação, e pô, pessoal de Ainda Estou Aqui em premiação. É, você sente que o povo brasileiro é ali uma coisa única que a gente tem no nosso país para divulgar arte?
Eu acho fantástico o que aconteceu com Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui, aquela força toda. Eu lembro de uma postagem da Academia, não sei, com Nicole Kidman. Eu acho que tinha 8 mil likes. E a de Fernanda tinha 700 mil likes, um negócio assim.
Muito bom, eu vi
caralho,
isso, né?
Caralho, o que é isso aqui? E eu acho que já tá rolando uma energia aí positiva em relação ao Agente Secreto. Eu acho que é o brasileiro sabe, foi Fernanda que falou isso, o brasileiro sabe como o Brasil é incrível. E aí quando algo vai para fora, é como se fosse uma representação do país, né? E saber que tem um filme brasileiro que é bom, né? Que funciona, que é universal, viajando, eu acho que isso traz uma energia positiva muito boa, assim, nessa ideia de mídia, de presença brasileira na internet, porque a internet não tem fronteira, né? A internet é uma coisa... Você tem gente colaborando, postando coisa na Espanha, Portugal, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. China acho que não, na verdade.
Aí já muda um pouco de figura. E o brasileiro tem um diploma em marketing, né? Todo mundo tem, dizem por aí.
É.
Legal, muito obrigada, Kleber. Foi um prazer.
Obrigado
conversar
também.
Com você.
Estamos a aproximar-nos do fim do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia ao longo da última hora. Foi um prazer estar consigo. Eu volto na próxima quarta-feira, à mesma hora. Já sabe que até lá encontra todos os nossos boletins de notícias e reportagens no site sbs.com.au/português. Siga-nos também nas redes sociais. Encontra-nos no Instagram e no Facebook com o nome SBS Português. Deixo agora com a canção É Preciso, do artista brasileiro Gonzaguinha. Bom domingo e até para a semana.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.